Senhores deputados, podemos começar? Senhores deputados, podemos começar? Muito bem, senhoras e senhores deputados, vamos dar início então à nossa segunda parte da reunião do dia de hoje, da reunião ordinária. E o ponto 1 diz, informações gerais. Ora bem, queria partilhar com vossas excelências três informações. A primeira, que baixou à Comissão, para conhecimento, a petição número 120, e que diz, pela preservação da natureza no Parque Natural da Arrábida e Zona Especial de Conservação Arrábida-Espichel, sendo que esta matéria decorre na Comissão de Ambiente e Energia. Portanto, foi-nos remetida para conhecimento. Eu queria acrescentar que é uma petição com mais de 14 mil assinaturas, pelo que se, naturalmente, despertar o interesse de vossas excelências ou de algum grupo parlamentar, fica a informação para que possam acompanhar. Segunda informação. A 14ª Comissão informou-nos que hoje, após plenário, vai realizar um conjunto de audições à Direção-Geral do Consumidor, à Entidade do Tesouro e Finanças e à Inspeção-Geral de Finanças sobre a atribuição do subsídio ou sobre a atribuição de um subsídio social de mobilidade no âmbito dos serviços aéreos entre o continente e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira e entre estas regiões. Pelo que ficam vossas excelências a ter conhecimento, se porventura entenderem acompanhar estas audições que, repito, decorrerão no final do plenário do dia de hoje. Terceira informação. Informo que o Partido Socialista retirou o requerimento para a criação da subcomissão sobre a análise, recuperação e resiliência dos territórios afetados pela tempestade Christine. E da minha parte, não tenho mais nenhuma informação, pelo pergunto se têm algo a dizer sobre as informações que dei ou se querem acrescentar mais alguma informação para além destas. Não há inscrições? Posso passar ao ponto seguinte. O ponto seguinte é o ponto 2, que diz apreciação e votação da ata da reunião número 35 de 12 de março. Pergunto se há inscrições. Não há inscrições. Vamos votar a ata. Quem vota contra, quem se abstém, está a ata aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 3, que diz anúncio e distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover. Ora, 1. Baixou em sede de apreciação, na generalidade, o projeto de lei número 487 do PCP, que diz medidas de apoio aos rendimentos pelos impactos nas tempestades, com conexão à Comissão de Agricultura e Pescas. Entretanto, este projeto de lei foi arrastado para a reunião plenária de sexta-feira, dia 20. Portanto, nada a fazer. Ponto 2. Baixou em sede de apreciação na generalidade o projeto de lei número 488 do PCP, que diz aprova medidas de apoio à recuperação do potencial produtivo face aos impactos de tempestades e fenómenos meteorológicos extremos ocorridos no território nacional, com conexão à Comissão de Agricultura e Pescas. De igual modo, este projeto de lei foi arrastado para a reunião plenária de sexta-feira, dia 20, pelo que fica a informação, tal como o anterior, também nada a fazer. Ponto 3, ou 3, baixou em sede de apreciação na generalidade o projeto de lei número 498 do PAN, que diz altera o modelo de nomeação de conselhos de administração das entidades reguladoras por forma a assegurar um reforço de transparência e um maior respeito pela igualdade de género, alterando a lei-quadro das entidades reguladoras. Ora, aqui sim, há algo a fazer. E o que há a fazer, para já, é indicar um relator que cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista, que não sei se já o tem ou se indicará posteriormente. Muito bem, Sr. Deputado Nuno Fazenda, o grupo parlamentar do PS indicará então o relator posteriormente. Sr. Deputado Alcineia Moura, faz favor.
Sr. Presidente, só se me permite deixar uma sugestão, que é que possa figurar da ordem do dia qual é o grupo parlamentar que tem que indicar deputado relator. Isso funciona noutras comissões, é-nos útil para anteciparmos também logo um trabalho e para, na própria reunião, podermos também dizer de logo quem é o deputado relator que indicamos. Muito obrigada.
Sra. Deputada Lucineia Moura, muito obrigado pelo contributo, que me parece válido, porque assim tentamos trabalho. Pelo que eu pedi aos serviços, tivessem em conta que nas próximas convocatórias seguisse exatamente nestes termos que foi indicado. Seguirá na convocatória definitiva. Normalmente nós enviamos duas convocatórias. É uma convocatória provisória à quarta-feira. Sim. Ah, ok. Ok. Pois é isso. É isso, é isso. Bem, a que chega aos senhores deputados é a de sexta-feira que é essa que conta. A que verdadeiramente conta é a que chega na sexta-feira, que é enviada para todos. Portanto, na convocatória de sexta-feira, que é definitiva...
Nós depois atualizamos a documentação, por exemplo, na sexta-feira.
Sim, mas na sexta-feira pode ser já.
Não, mas esse programa não tem informação. As baixas, não, nós não costumamos indicar as baixas na sexta-feira, normalmente é na terça.
Na terça, pois é. Não.
Não.
É que a questão é a seguinte, senhora deputada, é que as iniciativas que baixam à comissão podem não estar todas verdadeiramente identificadas na sexta-feira. Porquê? Porque podem baixar até na sexta-feira de manhã.
Normalmente após o plenário, sexta-feira.
E à tarde, após o plenário. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós fazemos sempre uma atualização com a documentação, agora estou a ser mais rigoroso na explicação, nós fazemos sempre uma atualização sempre com a documentação na semana seguinte. Enviamos a convocatória na sexta e depois fazemos uma atualização na terça-feira, por norma. O que é que isto significa? Que é nessa atualização que vamos incluir a sugestão da Sra. Deputada. Porquê? Porque na sexta não sabemos.
Muito bem.
Ok? Pode baixar a matéria na própria sexta-feira.
O que aconteceu
na sexta. Foi o que aconteceu até com esta, que foi na sexta. Portanto, em resumo, quando fazemos a atualização às terças-feiras e que passa a ser, digamos, que a ordem do dia definitiva, com toda a matéria, incluiremos então este contributo que acabou de dar. Muito bem. Muito bem. Passamos ao ponto 4. Discussão e votação na especialidade, nos termos do número 4 e 5 do artigo 128 do Regimento, dos seguintes projetos de resolução. Primeiro projeto de resolução. Projeto de resolução número 522 do PSD, que diz... Recomendo ao Governo o acompanhamento no terreno e a avaliação dos prejuízos causados pela depressão Christine. Não foram recebidas quaisquer propostas de alteração. Projeto de resolução seguinte. Projeto de resolução número 554 do PSD, que recomenda ao Governo medidas para o reforço da resiliência e continuidade dos serviços essenciais e das infraestruturas críticas. Também não foram recebidas quaisquer propostas de alteração. Senhores e senhores deputados, se estiverem de acordo, eu abriria inscrições para a discussão conjunta dos dois projetos de resolução, sendo que, naturalmente, os votaremos em separado. Assim sendo, pergunto, se há inscrições para a apreciação dos dois projetos de resolução? Não há inscrições. Senhor deputado Ricardo Reis, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É de forma muito, muito breve dizer que o Grupo Parlamentar do Chega vai acompanhar ambas as iniciativas, mas eu não posso deixar de fazer aqui apenas um pequeno reparo logo no primeiro projeto de resolução que é apresentado. Quando o Grupo Parlamentar do PSD recomenda ao Governo que promova o levantamento dos prejuízos causados, que assegure a articulação entre a Administração Central, Municípios e Proteção Civil e avalie a adequação dos instrumentos existentes de apoio, poder-se-ia resumir isto tudo a o Grupo Parlamentar do PSD propõe ou recomendo ao Governo que faça o seu trabalho, porque é isto que compete ao Governo. Portanto, a única coisa que eu tenho a dizer aqui é saudar o Grupo Parlamentar do PSD por, à semelhança do Grupo Parlamentar do Chega, reconhecer que o Governo não tem feito o seu trabalho. Apenas isto, mas naturalmente que iremos acompanhar, até porque concordamos com essa premissa de que o Governo tem feito um mau ou nenhum trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Dulcina Moura, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Efetivamente, agradecemos a observação do Sr. Deputado Ricardo Reis. E quase poderia estar mesmo resumido num parágrafo que propor ao Governo que faça o seu trabalho e que continue a fazer o trabalho bem feito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais nenhuma inscrição. Vamos passar à votação, naturalmente, individualizando cada uma delas. Projeto de resolução número 822. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 554. Quem se abstém? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado também por unanimidade. Assim sendo, passamos ao ponto número 5, que diz: apreciação do parecer emitido pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, respeitante ao conflito de competências entre a Comissão de Economia e Coesão Territorial e a Comissão de Reforma do Estado e Poder Local, sobre o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição conexa com a 13ª Comissão, do Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial, do Sr. Presidente Santa da CCDR do Alentejo e do próximo Presidente da CCDR, agora acrescento eu, que já não é próximo, já é Presidente efetivo, que entretanto tomou posse, decorrente da eleição de 12 de janeiro, sobre a previsão do Alentejo ter uma redução em cerca de 700 milhões de euros no respeitante aos fundos europeus de coesão da União Europeia prevista para 2028-2034. Eu vou ler a conclusão do parecer, que diz o seguinte. Não vou ler o parecer todo, foi distribuído, o parecer é longo, como é normal. Vou ler aquilo que interessa. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que a Comissão competente para a realização de uma audição do Ministro da Economia e da Coesão Territorial, bem como do Presidente Cessante e do novo Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, relativa à previsão de uma redução significativa dos fundos europeus de coesão atribuídos à região do Alentejo para o período 2028-2034, é a Comissão de Economia e Coesão Territorial, 6ª Comissão, em conexão com a Comissão de Reforma do Estado e do Poder Local, 13ª Comissão. Ou seja, em resumo, como já boa parte de nós, inclusive eu próprio, modéstia à parte, tínhamos antecipado, esta é matéria da nossa Comissão Parlamentar, atendendo, como na altura o Sr. Deputado Nuno Fazenda disse bem, ao objeto do requerimento, à especificidade do objeto do requerimento. E, portanto, o parecer concluiu aquilo que alguns de nós já tínhamos concluído e, portanto, é matéria da nossa responsabilidade e não da responsabilidade da 13ª Comissão, como na altura, enfim, alguns entenderam. Ora, senhores e senhores deputados, o requerimento em causa e que levou ao pedido de parecer, e bem, porque pedimos o parecer e bem, como se recordam, como se recordarão, foi articulado entre mim e o Sr. Deputado e o Sr. Presidente da 13ª Comissão, com a ajuda de alguns das senhoras e dos senhores deputados, e, portanto, ainda bem que pedimos o parecer, assim não oferece qualquer tipo de dúvida, mas, dizia eu, o requerimento que levou ao pedido de parecer já foi apreciado na nossa Comissão, já foi votado na nossa Comissão e, na altura, mereceu aprovação por unanimidade. Estando apenas ausente os grupos parlamentares do LIVRE, do PCP, do CDS e o JPP. Significa isto, senhores e senhores deputados, que estamos em condições, uma vez que o requerimento foi aprovado, de proceder aos agendamentos e dar seguimento ao mesmo. Bom, dito isto, pergunto, alguma inscrição sobre esta matéria, sobre este ponto? Não há. Portanto, procedemos em conformidade, que é fazer aquilo que acabei de dizer, é fazer os agendamentos. Muito bem. Assim sendo, passamos ao ponto seguinte, que é o ponto 6, e que diz: apreciação do ofício remetido pelo Grupo Parlamentar do PCP, solicitando a distribuição do Projeto de Lei nº 452 do PS, que estabelece o regime legal aplicável aos cartões de saúde, determinando as regras aplicáveis à sua comercialização e publicidade à Comissão de Saúde. Ou seja, senhores e senhores deputados, temos um projeto de lei número 452, de iniciativa do PS, que foi distribuído à nossa comissão e, entretanto, o grupo parlamentar do PCP, conforme foi distribuído, solicitou que fosse feita uma redistribuição para a Comissão de Saúde. Eu tenho dúvidas, não tenho certezas, pelo que pediria a Vossas Excelências contributos para podermos definir a quem compete a apreciação deste projeto de lei. O PCP não está presente. Talvez o Sr. Deputado Nuno Fazenda, o grupo parlamentar do PS, nos possa ajudar. Talvez eu possa ajudar para percebermos o que está em causa. Vamos lá ver. O projeto de lei do Partido Socialista incide sobretudo na regulação de um cartão de saúde. Não deixa de ser uma matéria económica e por isso foi distribuída para aqui. Também percebo a posição do grupo parlamentar do PCP, que enfim que é uma posição tradicional também do PCP, que entende que matérias de saúde, sejam cartões de saúde ou não sejam, não são matérias de economia, são sempre matérias de saúde. É uma questão de princípio do próprio PCP, o que também é discutível, como tudo. Agora, eu parece-me que alguma competência nós temos, porque se trata de uma matéria de consumo, trata-se de matéria de direito consumidor, se quiserem, e, portanto, como é direito consumidor, se quiserem, ou como é consumo, como é consumidor, se quiserem, cabe na nossa 6ª Comissão. Portanto, é esta a minha interpretação. Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como bem disse, de facto, isto não é uma matéria específica da saúde, é uma matéria de defesa do consumidor. Aliás, tivemos aqui agora o Ministro da Economia, que tutela precisamente uma entidade que é a Direção-Geral do Consumidor. E, portanto, como o próprio requerimento até remete para aqui, fala do regime de controle de relações económicas, do Código da Publicidade, sob a tutela da Direção-Geral do Consumidor, eu tendo a achar que isto encaixa aqui na Comissão de Economia. Portanto, nós mantemos esse entendimento, mas enfim, outro poderão existir. Obrigado.
Sr. Deputado Francisco Figueira.
Eu julgo que isto é uma matéria totalmente de direito regulatório da atividade comercial, da colocação dos cartões de saúde e não propriamente do conteúdo que depois os cartões de saúde têm, digamos, na prestação do serviço. Isso aí seria, digamos, uma matéria de natureza da Comissão de Saúde. Agora, o que me parece resultar desta iniciativa é, de facto, uma questão claramente regulatória, vista do consumidor e das normas que devem ou não regular a venda e, digamos, deste tipo de mecanismos, não é? É isso que estamos a falar, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Fazenda.
Um detalhe, aliás, este projeto de lei é submetido por deputados da COFAP e da Comissão da Economia, porque aqui também isto remete até para matérias ligadas à Comissão de Orçamento e Finanças. Tem aqui uma entidade reguladora que é também a Autoridade dos Seguradores, portanto, até no limite eram estas duas que estariam aqui envolvidas, não é? Não tanto. E foi por aí, aliás, que entrou, pela mão da área da COFAP, digamos assim.
Muito bem, Sr. Deputado Filipe Melo, julgo que me pediu a palavra, salvo erro ou não. Sim, faz favor. Muito
obrigado, Sr. Presidente. Era para intervir também neste ponto, neste tema, mas o Sr. Presidente acabou por dizer muito próximo do que eu ia dizer e dispenso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em resumo, estamos todos de acordo que isto é, sobretudo, direito relatório ao consumo, ao consumidor, e, portanto, digamos que não daremos provimento às pretensões do PCP e mantemos a apreciação de iniciativa legislativa na nossa 6ª Comissão. A seu tempo, naturalmente, será devidamente agendado e dar-lhe-emos seguimento. Senhores Deputados, ponto 7 diz outros assuntos. Eu não tenho mais nenhum assunto, exceto lembrar-lhes que a seguir temos reunião de mesa e coordenadores, mas estão todos convidados a participar. Ninguém tem que sair da sala. Alguma inscrição para este ponto 7? Não há? Vamos já iniciar a reunião de mesa e coordenadores.